A secretária de Educação do Paraná, Ana Ceres, esteve em Maringá nesta sexta-feira para uma reunião com diretores de escolas. E nós conversamos com a secretária Ana Ceres sobre este e outros assuntos. Secretária, boa tarde.
Boa tarde. É a reunião e também a visita no Núcleo Regional de Maringá, especificamente em Maringá, que é a sede do Núcleo, foi extremamente proveitosa. Nós participamos com tanto a rede estadual, que são os nossos diretores, nossos gestores, quanto a rede municipal, lideranças locais, pais, alunos, e é importante essa integração. Eu acho que um bom regime de colaboração Estado-município aprimora muito a educação de todo o nosso Estado. Também vamos a Marialva participar de uma inauguração de um laboratório de química, que é extremamente importante. E à noite, então, em Apucarana, na abertura da fase A, fase final, dos Jogos Escolares.
Sexta-feira toda aqui na região.
Toda na região. Eu estive já em Arapongas também alguns dias e agora eu estou me deslocando para todos os núcleos de educação, porque no período que eu assumi, no mês de maio, nós tivemos assim uma tribulação muito grande, né? Tanto no término da paralisação, como o problema que nós enfrentamos com as obras no Departamento de Obras, na SUDE, e agora não, agora já estamos vivenciando uma outra fase em que eu quero fazer uma visita e um trabalho com todos os núcleos regionais de educação, levando a nossa proposta pedagógica, discutindo o processo de escolha dos diretores, calendário escolar para o próximo ano. Então, são esses os assuntos que normalmente nós falamos em todas as reuniões.
Como é que estão os ânimos entre professores e a sede? Então, hoje, bem melhor?
Sim. Desde que eu assumi, porque eu sou da rede há quase 40 anos, professora da educação básica, né? Então conheço toda a realidade, já fui chefe de núcleo, secretária municipal de educação, e eu acho que o melhor caminho é o diálogo, é a comunicação. Eu tenho tentado manter esse bom diálogo com o sindicato, nós temos comissões de estudo, estudamos tanto na parte de finanças quanto porte das escolas, a parte pedagógica, todos os pontos mais polêmicos, né, nós fazemos a discussão. O processo de escolha, eu entendo que ele é bastante democrático, temos algumas divergências com o sindicato, mas eu sei trabalhar também com o contraditório e, desde que bem argumentado, também aceito novas opiniões. Mas eu fiz um longo estudo com todos os estados brasileiros e a nossa proposta, ela é bem democrática. Ela pode ter alguns pontos de divergência, mas eu entendo principalmente o voto universal como respeito aos pais e aos nossos alunos também. Porque nas pesquisas, elas estão mostrando que os melhores gestores são aqueles que têm um grande envolvimento e uma grande participação da comunidade escolar. Até porque os pais, principalmente o presidente da Associação de Pais e Mestres e Funcionários, ele empresta o seu CPF para que o gestor administre os recursos públicos, né, tanto federais quanto estaduais. E veja o compromisso e a responsabilidade. Nós temos que ser muito gratos aos pais que participam, aos pais, mães ou responsáveis pelos alunos, né? Então, nesse sentido, e os alunos também. O aluno acima de 16 anos, ele tem uma história na escola. Ele tem todo o direito de votar. Mesmo que ele esteja no terceiro ano do médio, provavelmente ele mora naquela comunidade. Ele já estudou ali vários anos. Então, é um respeito ao voto desse aluno, mesmo que ele saia da escola e o gestor permaneça. Mas ele é da comunidade. Então, por isso que nós defendemos muito o voto universal e igualitário, que é um respeito a todos que precisam da escola.
Paritário, então, com o mesmo peso.
Exatamente. É igualitário, universal o voto.
Secretária, a greve dos professores este ano trouxe danos, né, para os estudantes. Nós conversamos com estudantes que vão prestar vestibular agora domingo, da UEM, e estão se sentindo prejudicados, né? O que o Estado pode fazer para amenizar essa situação?
Primeiro, nós tivemos, então, a abertura de um calendário diferenciado, né, no cumprimento das 800 horas, que muitas escolas optaram, para a sexta hora aula, ou mesmo para as aulas aos sábados, para encerrar no dia 23. Em algumas unidades escolares, a proposta pedagógica não ficou comprometida com esse calendário, mas em outras, sim. Que elas estão até, inclusive, mudando o calendário para terminar as aulas em fevereiro. E nós estamos tentando, através da escola interativa, aulas que preparem os alunos e complementem esses conteúdos. Então, foi lançado no nosso portal a primeira escola interativa, em parceria com o IFPR, que é o Projeto Eureka, mas eu sei de vários núcleos que têm parcerias com instituições de ensino superior, tanto pública quanto privada, que participa de um trabalho de complementação de conteúdos. Então, hoje, os alunos que estão se sentindo prejudicados e precisam completar essas lacunas de aprendizagem, poderão acessar o nosso portal Escola Interativa, no portal Dia a Dia Educação, e vão encontrar excelentes referências, excelentes aulas para complementar e prepará-los para o vestibular.
Sobre o calendário escolar, a APP está criando um calendário unificado. Qual a opinião da SED sobre isso?
O calendário que foi proposto é um bom calendário. O problema é que nós vamos ter dificuldade com aquelas escolas que vão terminar em março ou em fevereiro. E é completamente impossível antecipar todas as escolas para o dia 19, como é a previsão do sindicato. Então, a nossa equipe na secretaria está concluindo os estudos, nós vamos apresentar ao professor Hermes e toda a sua equipe, para chegarmos num consenso. Apesar de achar que é um excelente calendário, porém, ele tem dificuldades para as escolas que vão concluir no dia 7 de março. A nossa intenção seria antecipar em fevereiro, que todas concluíssem até o término de fevereiro e iniciar 1º de março. Mas essas 250 escolas, elas têm problema de transporte escolar. Então, é um trabalho bem mais difícil, porque o transporte escolar depende das prefeituras e eu não posso prejudicá-las. E também não gostaria de trabalhar com dois calendários. A Secretaria de Educação também tem a intenção de um calendário só. Né? Mas aí nós vamos ter que entrar num consenso, porque a proposta do sindicato não atende a totalidade das nossas escolas e das nossas problemáticas em relação aos critérios que foram feitos no calendário.
Como é que está a construção do Currículo Nacional Único?
Eu estive em Brasília participando do lançamento do documento referência, agora da Base Nacional Comum Curricular. É um trabalho inicial. Claro que teve toda uma fase de preparação, mas agora que inicia o trabalho, a primeira fase. E ela só será concluída no ano que vem, após todas as contribuições. Então, a ideia de uma Base Nacional Comum não é para unificar os conteúdos ou as áreas, e sim para atender todas as necessidades da diversidade que é o nosso país. Então, agora que eu acho que surgirá a parte mais importante, que é a discussão regional, porque o nosso país tem uma diversidade muito grande. As disciplinas, tanto do fundamental quanto do médio, elas ficaram divididas em 4 grandes áreas. A área de linguagem, a área de matemática, de ciências humanas e ciências da natureza. E dentro dessas 4 áreas estão todas as disciplinas, e cada uma com as suas características, mas complementando a área. E eu posso te dizer que da proposta apresentada, a que eu mais gostei foi da educação infantil. A educação infantil está com uma proposta muito inovadora, muito boa. Eu penso assim que todos os brasileiros vão gostar muito dessa proposta da educação infantil. E as áreas também ficaram bem fortalecidas. Agora, o importante é como ficará no final disso, porque eu vejo que vai mexer com a estrutura, inclusive do ensino superior. Vai redimensionar a própria formação dos nossos profissionais de educação, dos nossos professores. Porque a partir dos conteúdos que serão ensinados, da metodologia que será usada e da maneira como eles estão, não é só encarando, mas analisando e fortalecendo mais uma visão sistêmica, uma visão do todo, é que precisa a formação dos profissionais. E o segundo momento seria a produção de material didático para os alunos. Eu ouvi uma frase muito interessante do ministro e não discordo, porque se você pensasse há 20 anos atrás que todos nós estaríamos falando por um celular, como estou falando com você agora, poderia até ficar estranho. E o ministro pensa no futuro, toda a parte de material didático estar num aparelho, hoje é o tablet, pode ser que daqui a uns anos tenha outro nome, mas todo o material seria digitalizado e os nossos alunos não trabalhariam mais com o papel. Então, veja, uma visão muito interessante, né? Então, dois pontos fortes da Base Nacional Comum têm que culminar com a formação dos profissionais, as universidades terão que se reorganizar, e a produção de material didático para os alunos.
Não sendo um currículo unificado, a gente, mesmo assim, pode dizer que uma criança no norte, no nordeste do país, terá a mesma formação básica, digamos, do que uma criança aqui do sul?
É porque, como foi colocado em áreas, então, o respeito às áreas, evidentemente, você respeita as disciplinas. Vamos pegar a área de linguagem, que é a língua portuguesa, língua estrangeira, arte e educação física. Então, o mínimo essencial consta em todas as áreas. Agora, a metodologia, a cultura, a história, né, como que se processa nessas regiões que são tão diferentes, por exemplo, cultura indígena, quilombola, ciganos, é diferenciado o trabalho, né? Ou mesmo dentro do ensino regular, nós temos as especificidades locais. A história da Amazônia é diferente da história do Rio Grande do Sul. Então, precisa ter um respeito também à cultura e à história de cada um dos nossos estados do país.
Secretária Ana Seres, muito obrigada pela entrevista e uma boa estada aqui na região nesta sexta-feira.
Eu que agradeço e fica aqui, então, meu carinho com Maringá, com toda a região, e dizer a todos os nossos educadores, pais, mães, alunos, responsáveis, que a educação só se processa quando for em conjunto, em equipe. E é isso que eu gostaria, e esta é a minha mensagem que eu deixo. Trabalhar em conjunto e ouvir. Comunicação é extremamente importante, o diálogo é tudo na educação. Muito obrigada.
Conversamos com a secretária de Educação do Paraná, Ana Seres, que nesta sexta-feira visita Maringá e região.